Conversa com o Reitor.
Sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversa com o Reitor. Este programa de hoje traz alguns colaboradores vinculados à Uninter, ao Centro Universitário, que também enviaram seus vídeos aí de um minuto de talento e que hoje estão aqui conosco ao vivo para que nós vejamos quais são esses talentos e possamos conhecer um pouco mais sobre essas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, do dia a dia dos nossos polos, dos nossos alunos, enfim, pessoas que fazem com que tenhamos um processo de ensino-aprendizagem dos mais elevados, sendo que temos pessoas aqui hoje que coordenam o curso, pessoas que atendem nossos alunos nos polos e também aqui dentro da nossa infraestrutura da CNA, que é o caso da Luana. Muito bem, vamos lá. Vamos pedir que cada um deles se apresente, fale um pouco de si mesmo, de onde estão, o que estão fazendo nesse momento de pandemia, o que mudou aí na sua vida. E vamos começar pelas senhoras, como sempre é o nosso hábito aqui. Vamos lá, Luana, vamos começar com você. Pode falar um pouco para nós aí sobre você?
Olá, professor Benhur. Olá, Mônica, Luiz, pessoal que está assistindo. Eu sou a Luana Jolie, eu tenho 32 anos, estudo jornalismo na Uninter e trabalho na CMA, que é a Central de Mediação Acadêmica da Uninter, que atende os alunos, né, de todo o Brasil. Atendimento online, que é direto no AVA. É bem bacana o nosso atendimento. E eu estou nesse momento de pandemia, né, trabalhando em casa já e estudando em casa desde março. Tem sido uma adaptação, como para todos nós, né? No começo foi bem estranho, porque eu estava acostumada a ficar o dia inteiro fora de casa, trabalhando, estudando. E agora estou em casa, mas tem sido muito bom, porque eu posso estar mais presente. Eu tenho meu pai, que ele já tem 71 anos, então eu posso estar acompanhando, coordenando, né, a casa nos momentos de intervalo, né, de folga entre o trabalho e o estudo.
Legal. E muito bem. Você está aqui em Curitiba trabalhando de casa. A
Isso.
Central de Mediação Acadêmica, CMA, ela tem um papel fundamental no atendimento aos nossos alunos. Muitos talvez não saibam, mas esse processo de acompanhamento dos alunos, inclusive, é avaliado pelo MEC. Nos instrumentos de avaliação para reconhecimento de curso do MEC, que nós passamos sempre por esse processo, o professor Luiz aí é coordenador de curso, eu lembro né, do sufoco, não é, Luiz? Depois você fala um pouco disso, do reconhecimento do seu curso, mas a CNA sempre é muito bem avaliada pelos componentes das comissões aí do MEC, que vem reconhecer os cursos, porque faz um trabalho fantástico de acompanhamento da vida dos alunos desde que eles entram na nossa instituição, desde o comecinho lá e até um pouco antes, porque tem aluno que se matricula e não recebe as orientações adequadas de como ingressar, inclusive, ou deixa para depois, que tem que, não adianta só se matricular. O aluno tem que fazer a sua matrícula organizada lá no polo, enviar os documentos e depois ele tem que entrar no Univirtus, que a Luana mencionou. Sem o aluno entrar no Univirtus, ele não começa a sua vida acadêmica. Então, o primeiro grande alerta que aparece lá para nós na CMA é a falta de ingresso do aluno no Univirtus. Aquilo ali tem prioridade zero. Aí a equipe da CMA vai atrás desse aluno que se matriculou já é um aluno oficialmente, porque ele precisa começar a estudar, não pode perder tempo. E aí nós fazemos um trabalho de acompanhamento, né? Esse é um dos principais alertas que nós temos. Depois, com o passar do tempo, ele vai se transformando em um aluno em transição e depois em veterano. E aí ele tem já acesso a todas as ferramentas de atendimento, que são muitas ferramentas de acesso por meio do Univirtus. E com isso ele dá andamento à sua vida acadêmica. Então a CMA acompanha de perto os nossos alunos, é uma equipe bem treinada, bem qualificada e faz a diferença aí para, inclusive, a retenção dos nossos alunos, porque há um aspecto psicológico muito forte na questão do aluno precisar sentir-se participante, integrado em uma instituição de ensino. Muitas vezes ele está muito distante e ele perde esse contato com o aspecto de relevância para a vida dele, que é fazer parte de uma instituição de ensino superior, ou mesmo na pós-graduação, graduação, enfim. Então, a CMA tem esse destaque no dia de hoje. Nós fizemos um relatório para a nossa mantenedora ontem, e mostramos o volume de atendimentos que a CMA faz, e é realmente bastante impressionante. Parabéns
Inclusive,
aí a toda a equipe da
professor
CMA.
Benhur,
Pois não, né?
desculpa interromper. Ontem, conversando com a professora Helenice, né, que é a nossa gestora do CMA, ela me passou que o número de atendimentos é, em média, no mês, de 35 mil atendimentos. Então, um volume bem grande. Exatamente.
Isso só do atendimento. Aí tem o robô, né, que atende também um número muito grande de alunos, enfim, é uma composição de informações aí impressionante, né? Muito bem, vamos ouvir um pouco a Mônica agora.
Bom dia a todos. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Cruz do Sul. Então, eu me chamo Mônica, faço parte da equipe do Polo desde 2005. Iniciei no finalzinho do ano de 2005. Então, esse ano o Polo vai completar 15 anos. A gente está bem feliz com esse aniversário num ano tão atípico. Esse ano também a gente teve que se reinventar de todas as formas, né, pessoal? Uma delas foi o Polo organizar, então, novas formas de acolhimento dos alunos, já pegando o gancho do que o professor Benhur falou. A Uninter, em tempo recorde, organizou um novo sistema de realização de provas. E o Polo, que acolhia esses alunos para fazer, então, teve que mudar o foco e fazer as orientações de como realizá-las em casa. Então, o nosso polo hoje tem uma equipe de 13 pessoas e eu trabalho na coordenação pedagógica junto com uma equipe fantástica de colaboradores aqui. Nós temos equipe de orientadores, temos uma equipe administrativa, comercial. E hoje o Polo tem em torno de 1.200 alunos matriculados entre os cursos de graduação e pós-graduação. Eu me sinto muito feliz por esse convite de participar do Conversa com o Reitor e compartilhar um pouco da nossa rotina. Também gostaria de ressaltar que nós fizemos uma adaptação de várias questões para continuar mantendo a rotina e o cronograma acadêmico que tanto a instituição trabalhou aí nos bastidores para que nós, nos polos, pudéssemos manter também essa rotina. Uma das organizações que a gente fez foi imediatamente transformar as nossas aulas inaugurais, que eram presenciais, para o formato EAD. Então, nós realizamos as nossas aulas inaugurais pelo Google Meet, onde nós gravamos as aulas, às vezes alguns alunos não conseguem participar. Como o polo hoje, a nossa microrregião aqui do Vale do Rio Pardo está em bandeira laranja, nós temos uma restrição nos atendimentos presenciais. Então, nós conseguimos entregar livros, fazer algumas coisas muito pontuais. Mas aquele momento onde a gente recebia os alunos para fazer algumas orientações, ela se transferiu para o formato EAD. E uma coisa bacana para já finalizar esse primeiro momento é que a gente conseguiu também transpor os nossos eventos, que foi a quinta semana acadêmica e o encontro com ideias, que era uma atividade mensal que nós realizávamos. Então, era para ser presencial, passou para o formato EAD, então a transmissão foi pelo YouTube e a gente teve uma inscrição muito significativa, em torno de 380 pessoas inscritas do Brasil todo. Então, foi muito bacana. Na segunda edição desse evento, o professor Benhur participou, e esse ano a gente teve uma nova roupagem nela, no formato 100% EAD. Então, agradeço mais uma vez o convite e vamos conversar juntos aí sobre os nossos talentos agora.
Legal. O Santa Cruz fica a quantos quilômetros de Porto Alegre?
150, 148, mais precisamente.
É em direção a Santa Maria, assim, né? Não é?
Isso.
É, mesmo caminho entre Porto Alegre e Santa Maria, mais ou menos.
Isso. Fica localizado no centro do estado, tanto que é uma cidade estratégica no aspecto logístico. Temos várias indústrias aqui, somos a
Quantos
capital.
habitantes, mais ou menos?
Oi?
Tem. Quantos habitantes, mais ou menos?
128 mil habitantes.
Não, já é bem significativa, né?
Sim.
Legal. Muito bem. Santa Cruz do Sul. Temos gente do todo o Brasil, com polos, né? Hoje espalhados aí, 700 polos espalhados em todos os estados, né? E estrategicamente posicionados, e principalmente com esse período, nós estamos com as provas online, tendo alunos aí, inclusive do exterior, querendo fazer. Até tive aí uma situação muito especial aí de uma aluna que agora, né, virou aluna, uma moça de Florianópolis, que é aeromoça da Emirates, aquela empresa aérea lá dos Emirados Árabes Unidos, lá, é aquela empresa fantástica que as moças usam aquele turbante vermelho e tal, bem legal, assim. E ela faz parte da equipe. E ela, então, começou a fazer um curso conosco e ela vem ao Brasil nesses voos e aproveita o período que ela vem, uma vez a cada módulo, e realiza suas avaliações. Então, está estudando bastante, está se dedicando. Então, vocês vejam que a gente busca, inclusive, situações inovadoras para que mais pessoas possam fazer os nossos cursos. Já temos 10 polos nos Estados Unidos e agora estamos finalizando aí a organização de alguns polos na Europa, né? Começando por Portugal, Inglaterra e, na sequência, no Japão também. Não é fácil fazer isso, é bem complexo, né, em função da legislação, mas como os cursos, nossos cursos são para brasileiros, né, o diploma tem validade no território brasileiro, então nós conseguimos ir até esses países e dar os nossos cursos para brasileiros que estão, né, período lá fora e que porventura retornem. Mas nos Estados Unidos nós já temos pessoas que estão trabalhando lá, legalmente trabalhando lá, e estão fazendo nossos cursos superiores, pós-graduação, para melhorar o seu processo de trabalho lá mesmo nos Estados Unidos. Não vai ter validade, dificilmente vai conseguir validar um. Não é impossível, pode validar um título lá. Você lá tem um modelo diferente, lá tem agências validadoras de títulos superiores. E nós já tivemos caso, né? O próprio Raul Pickler, quando foi para lá, ele validou o título dele de graduação para fazer um curso de pós-graduação, um MBA lá. Então, existe essa possibilidade. Mas, por enquanto, o grande volume de alunos no exterior é de brasileiros. Muito bem, vamos lá, Luiz. Fale um pouquinho agora sobre você.
Olá, Benhur, Luana, Mônica, Gabriela e todos que estão participando dessa conversa com o reitor. Então, eu estou na Uninter diretamente como professor desde 2011, né? Indiretamente já atuando no polo desde 2006. E eu costumo dizer, inclusive, quando tem reuniões de avaliação de curso, né, que eu comecei na Uninter distribuindo panfleto e sou muito grato pelas oportunidades de crescimento que eu tive, né, desde divulgava curso, distribuía panfleto, depois eu comecei trabalhando na Secretaria do Polo, fazendo matrículas, depois eu atuei como tutor de polo, quando tinha, né, essa função, tutor mesmo, coordenador. Depois, em 2011, eu entrei para trabalhar como professor, que era na pós-graduação. E depois trabalhei como tutor também na pós-graduação, como professor, coordenador de curso. Hoje eu estou atuando aqui em diversas áreas, né, mas principalmente na Escola Superior de Educação na área de humanidades com o professor Cícero, os cursos de filosofia, sociologia, teologia, ciências da religião, que também são áreas que eu tenho formação, né, principalmente filosofia, teologia e pedagogia. Então, também atuo no curso presencial de pedagogia. A matéria que eu estou lecionando agora é ética, estética e educação, fazendo dobradinho com o professor Moser também nas aulas, e tem sido uma experiência muito bacana de compartilhar o conhecimento junto com ele. Sempre que possível, eu utilizo a música também como metodologia ativa, e eu vejo que colabora muito isso nas aulas. Também nas aulas EAD, eu coloco a música, né? Tivemos a oportunidade de fazer um evento e participar de um evento com o Polo da Mônica, e ela também exibiu um dos vídeos. Nós falamos sobre metodologias ativas. Tenho atividade no Conselho de Pesquisa, né, com a professora Desirê também. Minhas pesquisas são na área de História da Educação. Minha tese de doutorado é nessa área, então eu desenvolvo pesquisas, publico, e também relacionado com EAD e cinema, né? Nós temos aí o Cine Clube Luz, Filosofia e Ação, desenvolvido com o professor Douglas, e nós trabalhamos com filmes desde clássicos até produções hollywoodianas, fazendo analogias, trabalhando a questão da filosofia. Também sou membro da CPA, né? Trabalho lá com o professor Hélio, colaboro sempre que possível para nós sempre avançarmos na questão da qualidade dos nossos cursos. Tenho a atividade na Escola de Educação também, trabalhando junto com as coordenações, porque eu sou avaliador ad hoc do MEC. Agora as avaliações estão suspensas, né? Chegou até um e-mail aí para aqueles que se sentirem, né, que queiram participar para colocar as agendas. Então, acredito que logo esses processos vão retornar, mas eu trabalho nessa área de regulação também, qualidade, ali apoiando diretamente a professora Dinamara. E nos períodos de folga, final de semana, eu gosto sempre de trabalhar com música, alguma coisa relacionada à arte, né? Colaboro com o IMA, que é o Instituto Música e Arte, onde as crianças, pessoas de todas as idades têm aí atividades relacionadas à música também. Então, de maneira geral, são essas, né, as atividades que eu realizo e procuro colaborar da melhor forma com o Centro Universitário Internacional Uninter.
Que colabora muito, né, Luiz? Fica de passagem que você falou, mas não disse o nome do polo. Que polo que você trabalhou?
Eu trabalhei no polo Catedral. Na época era Divina 2. Hoje é onde é a reitoria. Aquilo ali era uma capela, né? A capela da Divina Providência. Eu fui seminarista, não sei se o professor Benhur sabe, eu fui seminarista capuchinho por 12 anos. E logo que eu saí do seminário, fui trabalhar então nesse polo, e eu trabalhava dentro de uma ex-capela, né? Hoje é a reitoria. Então eu me sentia muito, muito bem nesse espaço e desenvolveu muito, né? O polo também cresceu muito. Eu me lembro da professora Marlene, que era coordenadora do curso de secretariado, um dia ela foi me visitar lá e foi conhecer o polo, conversou comigo. Tinha uma salinha, depois foram duas salinhas, depois cresceu muito, teve que procurar outro espaço, que é ali no centro, aqui no centro de Curitiba, do lado da catedral. Hoje já está num terceiro endereço, mas ali mesmo, no centro, né, próximo à catedral também, o polo, claro, agora funcionando remotamente.
É um grande polo, né? Começou com o polo, este polo especificamente, muitos outros, né, fazia parte de uma rede de polos vinculadas a uma ONG, né, vinculada à igreja, ali, à catedral, né, à Igreja Isso. Católica. Né?
Era o Instituto Educação Solidária, né, a rede solidária
do Sol.
Isso.
E na chegamos época a ter mais de 30 polos do Sol, né, espalhados pelo Paraná inteiro, né?
Isso.
Trabalhava em dois, né, se não me engano, ou da catedral e daquele do bairro ali, Uberaba.
Uberaba,
né?
Professor. Isso.
Exatamente. Você é das raízes aí, das origens nossas. Interessante, né? Então, isso é um bom exemplo aí para todos, né? E também a Mônica está há bastante tempo. Você, Luana, quanto tempo? Não lembro se você comentou.
Eu não cheguei a comentar. Eu tô desde novembro de 2018 na CMA.
Legal, muito bem. E esperamos aí que sua trajetória seja, né, uma trajetória de sucesso, como de todos os demais. A Uninter tem isso, né? O professor Luiz falou sobre a dobradinha que ele faz com o nosso decano, o professor Mose. O professor Alvino Mose, ele está com 84 anos, se não me engano, ele fez esse ano. 84 anos. Ele foi a primeira pessoa que eu botei em casa, assim, no dia em que a OMS decretou a pandemia do coronavírus, foi dia 12 de março. No mesmo dia, eu liguei para o professor Mose e falei: ó, nem venha para a empresa, fique em casa. Você é o primeiro que vai ficar em casa. Nós precisamos preservar aí sua saúde.
87 anos ele tem, professor.
87?
Isso, ele é de
Nossa, é mais novo.
1933.
Olha só. Não, o nosso decano aí, a gente tem muito carinho por ele. Até ontem teve um pouco de pressão alterada, a gente ficou todo mundo. Nós temos uma rede de proteção em torno do professor Moser, né, o Armando, a professora, a própria Dinamara, diretora da Escola de Educação, e outras pessoas acompanham ele bem de perto ali, porque ele não tem parentes aqui em Curitiba, então a gente fica mantendo assim o olho, né, sobre o que acontece com ele, mas está tudo bem com ele, foi só uma variação lá de pressão. E então, o Luiz também tem um papel preponderante aí em relação à questão de coordenação, né? O Luiz passou aí por um processo, né, de reconhecimento do curso, né, como coordenador, e foi muito bem avaliado o curso, né? E foi nota 5, Luiz? Foi 4? Foi 5,
Foi
né?
cinco.
Foi 5, foi nota máxima, verdade.
Sim.
E como avaliador, Luiz, nós já começamos a receber os avisos de avaliações de cursos para reconhecimentos, avaliações em loco. Então, eu também recebi esse pedido aí de disponibilidade das agendas, né, para poder realizar avaliações, e nem mexi lá, né? Falei: não, não vou. Esse ano estou fora, né? Você que é mais
Também
novinho aí,
concordo.
não vai participar. Então, mas esse ano ainda está meio complicado viajar. A gente tem que sair do estado, né? Não pode avaliar a instituição dentro do mesmo estado. A gente tem que sempre viajar para outras regiões, e isso é meio complicado, né? E tem as reuniões, tem reuniões com alunos, reuniões com professores, equipe administrativa da instituição. É melhor manter um pouco de distância ainda, enquanto nós não temos aí a vacina, em relação ao corona, né? Então vamos nos cuidar aí, essa é a recomendação. Muito bem, vamos agora para então a parte mais lúdica do programa. Vamos começar de novo com a Luana. Acho que vão ser vídeos, né, que vão ser apresentados, pelo que eu entendi aqui, né? É
Isso,
isso, né? Fale um pouco, Luana, do que você faz.
então, professor Benhur, eu sou youtuber, eu tenho um canal, né, no YouTube que fala sobre anos 80 e anos 90. Ele chama-se Rebobina Anos 80 e Anos 90. Até vou mostrar aqui a plaquinha para vocês que tem essa logomarca aqui. É uma fitinha VHS.
Eu estou vendo, essa é uma das antigas.
Exatamente. Então, essa é a nossa logo, né? Que vocês conseguem encontrar a gente. É eu e mais dois amigos que faz o programa, né, do Rebobina, que é toda quinta-feira, às 9 da noite, no YouTube. E também às sextas-feiras a gente faz uma agenda cultural no Facebook, na nossa página do Facebook. Daí a gente fala de dicas de filme, de livro. Agora com as lives, né, em casa, a gente também fala dos cantores que vão realizar as lives. É bem bacana, sabe? Então, esse meu gosto, né, por músicas, filmes antigos, retrô, já vem desde pequena. Que meu pai e minha mãe escutavam muito Ouro Verde, né? Até hoje, então, músicas antigas. E eu sempre gostei, né? Não que eu não goste da atual, mas é pouca coisa. O que eu mais gosto é anos 80, 60, 70, 80, 90. Tanto filmes como músicas. Então, por isso o meu interesse, né, de querer gravar. E eu já faço jornalismo, né, pela Uninter. Então, sempre gostei muito de me comunicar, de gravar, enfim, de apresentar, né, o meu trabalho de uma maneira que eu pudesse passar para as pessoas informação, cultura, entretenimento. Então, eu, junto com a minha amiga e o irmão dela, a gente faz o Rebobina já desde 2015, que tem no YouTube o canal.
Legal.
Bem bacana.
O que a gente vai assistir aqui em relação a...
Então, a Bárbara preparou, eu mandei um vídeo para ela, né, para o Minuto de Talento, que eu estou dançando na minha sala de casa. A minha sala é composta por muitos discos, tem bastante coisa retrô, tem até peguei aqui para mostrar para vocês, tem cubo mágico, aqui, tem cubo mágico, tem muita coisa retrô, DVDs antigos, vocês vão ver bastante... preciosidades, né? Então eu tô dançando lá a música das Frenéticas, né? Do Dancing Days, que foi tema da novela Dancing Days de 78, essa música. E toda formatura, às vezes, tem essa música, festa de casamento, é uma música bem descontraída. E o que eu quis mostrar nesse vídeo, né, para a gente se alegrar um pouco, tentar dançar na sala de casa, ter um momento de descontração. E como eu gosto, né, dessas músicas antigas, eu escolhi essa música que é bem animada.
Legal, vamos assistir então.
Também.
Ah, tá bom. Vamos assistir o vídeo, Bárbara?
Sim.
Legal, muito bom. Parabéns aí pela apresentação. Então, o teu programa tem essas variedades, assim.
Isso, exatamente. Que até eu estava, né, com óculos colorido, com essas apetrechos, né? Porque a gente faz, tem horas que a gente faz um momento mais de descontração, lembrando dos anos 80, 90. Então, esses vídeos, como agora, principalmente, a gente está gravando em casa. Desde março, o último vídeo que eu fiz foi antes da pandemia, comecinho de março. Nós gravamos também na rua, por exemplo, feira de vinil, shows, né? No Teatro Guaíra, a gente vai fazer alguma gravação, brechó também, sebos. Só que agora, por conta da pandemia, a gente está gravando só em casa. Então, tem que arranjar sempre uma pauta diferente. Essa semana, ontem mesmo, foi um vídeo para o ar falando das bandas, né, de garotos e garotas dos anos 80, 90, como Menudo, Dominó, que fizeram sucesso, né, na época. Então, cada quinta-feira, a gente tenta pensar em uma temática diferente. E ainda mais agora, em casa, então tem que gravar em casa e pensar em uma pauta que possa estar elaborando, né? Que não precise sair agora para gravar na rua, porque estamos no momento da pandemia.
Vamos esperar que volte, né? Logo.
Exatamente.
As condições aí. Parabéns, Luana, pelo teu trabalho.
Obrigada.
Já está divulgado aí, né? O Rebobina, o canal. Fica aí divulgado também para que todos possam acessar, né, que assistam o nosso programa, possa aumentar aí tua audiência.
Aham, e que bom. né, desse lado retrô, acho que vai gostar bastante. Tem pessoas muito nostálgicas, assim como eu, né, em Curitiba, no Brasil inteiro, que curtem muito essa nostalgia de rebobinar, né, que lembra da locadora também, vai gostar bastante.
Usamos muito, né?
Sim.
Legal, obrigado. Vamos ouvir a Mônica agora.
Bom, eu trouxe para vocês uma execução de um trabalho manual que se chama Mandala Olho de Pino. E antes de mostrar o objeto em si e contar um pouquinho para vocês de onde surgiu esse objeto. Eu sou historiadora, além de outras formações, e quando eu tive contato com essa história, a mandala, então, é essa aqui, tá? Ela é simétrica, então vocês podem ver que ela tem palitinhos ali no meio. E é bem interessante porque lá no México, os índios e o chinol, eles começaram a origem da mandala olho de vidro. Então, o que acontecia? Quando a mãe índia estava sabendo que estava grávida, o pai ia para a floresta e colhia pedacinhos de cipó, parecidos assim com essa cor. E pegava gravetos na floresta e ficava tecendo um objeto que seria passado para esse filho. Então, durante toda a gestação, o pai tecia esse objeto. E nesse tecer, ele mandava energias positivas para esse filho. Por exemplo, ele vai ser um bom guerreiro, ele vai saber prover a família dele, ele vai ser uma pessoa corajosa. Então, na cultura indígena, os objetos, eles são sagrados. Então, a origem da mandala, olho divino, veio do México, dos índios e o chinol. E quem me apresentou esse objeto foi a nossa orientadora Ivani, do curso de artes visuais. E eu me apaixonei por esse objeto, fui pesquisar mais. E ele é feito basicamente com palitinhos, né, e linha. Então ele não tem nenhuma cola, nada que faça uma sustentação diferente. Então é a tensão da linha nos palitinhos que vai fazer com que o objeto se sustente e fique dessa forma. E é interessante a gente imaginar que esses objetos sagrados, eles têm uma perpetuação cultural de geração em geração. Então, quando o bebê nascia lá na tribo indígena, no México, o pai ensinava, então, a criança a tecer essa nova mandala. E aí a criança começava, então, a fazer a sua própria mandala, olho divino, para emanar as energias para o pai. Então, é um objeto que passa de filho para pai, depois de pai para filho e depois de filho para pai. Então, eu acho que é interessante a gente cultivar essa cultura e transpor também para a nossa realidade. Tanto que agora, nessa última semana acadêmica, a gente ensinou os nossos membros da comissão organizadora a fazer a mandala. E a gente fez, então, para todos os palestrantes. Então, aqui vocês podem ver a história. Então, eu fiz um compilado da história. E aí a gente está mandando para todos os palestrantes, agora o professor Luiz Fernando já vai saber a surpresa, uma mandala, né, que os nossos acadêmicos teceram aqui em Santa Cruz. A gente vai colocar no plástico bolha e vai mandar pelo correio, porque também os nossos acadêmicos fizeram esse processo de mandar boas energias e um agradecimento aos nossos palestrantes que estavam distantes geograficamente, mas que se empenharam aí em participar do nosso evento. E aí, depois tem um vídeo, mas eu vou mostrar, já que o professor Benhur comentou que ao vivo é sempre mais emocionante, né? Então, eu vou mostrar rapidinho aqui como é que faz esse objeto, se vocês me permitem. Então, são dois palitinhos aqui, né? Eles são, teoricamente, simples, aqueles que vêm no pacotinho no mercado. Então, a gente vira ele e acha um meio, né? Poderia usar uma régua, mas aqui eu utilizo o olhômetro mesmo, e aí eu coloco esse barbante embaixo do meu dedo e faço umas 8 a 10 voltas para trazer uma tensão pro objeto e firmar ele. Depois que eu giro assim, eu giro ele do outro lado. Vocês estão conseguindo ver bem?
Sim.
Então eu viro pro outro lado e giro mais umas 8, 10 vezes. Vou usar um minutinho aqui da...
Ops.
Voltou. E aí agora eu posso, então, deixar ele bem simétrico, utilizando uma régua, né, para mim medir. E eu vou começar, então, a tecer. Então, eu dou uma volta e passo para a próxima. Dou uma volta e passo para a próxima. Dou volta. Até eu começar o meio da mandala. Eu vou mostrar para vocês bem de pertinho, só para ficar mais claro aqui. Então, é esse tensionar da linha no palitinho que faz a simetria. Então, eu vou mostrar uma totalmente pronta aqui para vocês entenderem a diferença. Ó. Não tem cola, não tem nada. Ela é sustentada em cima. E aí, a gente pode utilizar esse conceito da simetria para trabalhar com as crianças também na escola, por exemplo. A distância desse para esse é a mesma, por isso que se torna um objeto perfeito, digamos. E aqui tem uma outra para os gremistas, né, que gostam do Grêmio. Essa é uma tricolor, em homenagem ao nome. Tricolor.
Se torce para o Grêmio.
E, basicamente, o objeto ele se organiza dessa forma. E aí a gente continua tecendo ele até finalizar todo o palitinho. Então ele é muito simples e eu percebi nessa última semana acadêmica que depois que a gente ensinou para os acadêmicos fazer o objeto, nós temos até algumas pessoas que começaram a fazer para vender. Tem todo um significado nele e traz também uma energia que a pessoa, na hora que vai tecendo, ela transmite para essa pessoa. Vai receber
o projeto. Ok, parabéns. Vamos assistir o seu vídeo, que a Bárbara vai soltar.
Ok.
Então, eu pego o palitinho, viro ele assim, tentando achar o meio. Posso usar uma régua também para fazer isso, mas como esse aqui é bem pequenininho, fica fácil. Coloco o dedo aqui, seguro a linha, tá? Com o meu dedo polegar aqui e vou enrolar umas 5, 8 vezes até ficar firminho. Dessa forma, assim. Depois eu pego a linha e enrolo no sentido contrário. 7, 8. Ok. E aí agora eu vou ajeitar, porque ele ainda tá molinho, né? Ver se tá simétrico. E vou começar a passar a linha por baixo e depois no de baixo por cima. Por baixo, enrolo, vou no próximo e passo também por baixo. Vou virando assim, ó. Por baixo e por cima. Essa etapa aqui já tá prontinho o meio dela. Aqui o meinho. Eu utilizei a trena para cuidar bem certinho, para dar 14 centímetros em cada uma das partes aqui. 14 centímetros. E vou continuar enrolando ela até finalizar toda a madeirinha aqui do palitinho de churrasco.
Tá pronta a nossa mandala aqui, já mandando energias boas.
podem colocar um pouquinho de aromatizador para deixar ela mais cheirosa, com fia de algodão. Espero que vocês tenham gostado.
Muito bom, muito legal. Vocês viram ali que não tem um pontinho de cor vermelha, né? É tudo azul, tons de azul.
Eu acho, professor, que eu posso fazer, então, uma vermelha e branca e mandar para ti.
Não, boas energias. Não precisa, não. O meu é verde e branco, não se preocupe.
Ah, olha só.
Não, parabéns, Mônica, muito legal aí a tua manifestação artística. Essa aí é que você começou agora?
Isso, já.
Que rápido.
É, enquanto passava o vídeo, eu já fiz esse cantinho aqui. Até o final, eu vou fazer ela toda.
Olha que beleza, que rápido que era. É, você tem razão, isso aí dá um bom produto aí para...
Acaba sendo está sendo utilizado nas práticas integrativas complementares como um formato de terapia, né? Uhum. Arte como terapia.
Legal, parabéns, obrigado. Luiz, agora é contigo, vamos ver teu talento.
Especificamente para o Minuto de Talento, eu mandei um vídeo da música A Casa, né? Eu cantei junto com o Gabriel, meu filho, mas durante a pandemia também eu compus uma música, né? Letra e música, porque é uma das coisas que eu gosto de fazer é cantar, compor, coisa que eu trago aí desde de criança. Eu aprendi a tocar violão com 12 anos, na época meu pai era colaborador da paróquia e tinha um seminário do lado, então eu cresci muito nesse ambiente e os padres percebiam que quando tinha alguém tocando eu ficava de olho ali sempre, né? E aí um dia um que era professor de violão perguntou: você quer aprender a tocar? Eu falei: eu quero, mas eu não tenho violão. Não, vem ali, é sábado à tarde, tem aula, tem violão ali, você pode... Aí eu comecei a conviver e o meu pai começou a observar também. No começo ele não comprou um violão, né? Ele viu que eu peguei uma madeira e fiz lá um violão com arame, com linha de construção e comecei a praticar. Aí passou uns 3 meses, ele viu que eu estava mesmo interessado, ele comprou um violão usado e assim que eu fui me envolvendo com a música e depois eu entrei no seminário, tive a oportunidade de estudar também um pouco a respeito, né? Nós tivemos até um grupo de música que chamava, tinha o nome de Chama Franciscana, gravamos 2 discos, né? E então tem algumas composições também que estão nesses discos. E durante a pandemia, então, eu compus essa música que chama Desejo Mais.
Eu te desejo paz, eu te desejo. peço vida, eu te desejo paz, eu te desejo sorte, eu te desejo mais. Entusiasmo e emoção, mais coragem, mansidão, pra cumprir sua missão, sonho e realização. Eu te desejo vida, eu te desejo paz, eu te desejo sorte, eu te desejo mais. Eu te desejo vida, eu te desejo paz, eu te desejo sorte, eu te desejo mais.
Mas isso aí foi uma super produção.
Olha, toda feita em casa, professor Nelson. Eu tive que sair um sábado para fazer as gravações aí perto do Museu do Olho. No mais, são imagens que são gratuitas, né? Já estão disponíveis, né? Até a gente usa o Canva, aí o pessoal conhece, tem essas imagens. E aí é.
Você gravou? Você tem estúdio em casa para gravar com essa?
É, eu tenho uma placa de som, um microfone e a gente improvisa com um colchão, com um travesseiro aqui, né? E eu tenho que agradecer o Júlio também, que o Júlio já foi também colaborador da Uninter, que ajudou aí, fez a edição do material e, de fato, ele é profissional, então isso dá muita qualidade para o material, né? A parte de áudio, aí foi comigo, depois eu mandei para o estúdio para mixar tudo, e, né, o arranjo aí do Tarcísio Marenda também, e a voz eu gravei tudo em casa, né, o arranjo inicial eu fiz em casa também.
Legal, ficou muito bom, parabéns. Muito bem, vamos aos momentos finais, então, eu deixo aí novamente... Luana, Mônica e Luiz, o microfone aberto para suas despedidas, mensagem final, por favor.
Professor, primeiramente, né, agradecer pelo convite, muito obrigada, estou honrada aqui em participar, e desejar um ótimo final de semana para todos, Mônica, professor Benhur, Luiz, pessoal que está assistindo em casa, um abraço para todos.
Legal.
Ok. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Agradeço por compartilhar um pouquinho desse saber aí indígena e que a gente está trazendo para a nossa realidade. Desejo um bom final de semana. Aqui no Rio Grande já está bem friozinho, então se prepare que ele vai ficar aí. E desejo a todos bom trabalho, bom home office. Espero que em breve possamos retornar às nossas atividades normais.
Se Deus quiser.
Fala, Luiz. Também quero agradecer muito ao professor Benhur, a Mônica, a Luana, a Gabriela, né, todos que participaram, e essa oportunidade também de divulgar um pouco mais aí do meu trabalho, da minha música, né, que Deus dê bastante inspiração para mim e para todos, para nós promovermos sempre o bem. Muito obrigado e quero deixar aqui a saudação franciscana, paz e bem.
Paz e bem. Agradeço a presença de vocês, Cris, Luiz, Mônica e Luana, o apoio todo aí da Gabriela, sempre solicita aí nos ajudar aí com a interpretação, a Bárbara e toda a equipe aí da Central Uninter de Notícias, Central de Notícias Uninter, eles ficam bravos se a gente troca, tem que ser CNU. Muito bem, e mais uma vez, quero dizer que este momento aí de encerramento praticamente da semana, na sexta-feira, é sempre um momento de alegria quando nós temos aqui pessoas importantes, pessoas que vêm abrilhantar aí um momento com a sua com o seu talento, né? Com as coisas boas que faz, além de trabalhar muito, porque nessa instituição nós, de fato, trabalhamos bastante. Parece, nós temos dúvida nenhuma de que nós estamos trabalhando muito mais em casa agora do que trabalhávamos antes no ambiente da empresa, porque não há muita distração, não. A gente trabalha o tempo todo em reuniões, em atividades, e não há deslocamentos, né? A gente perdia muito tempo ir de uma sede para outra para participar de reuniões, e mesmo nas reuniões presenciais perdia-se mais tempo. Hoje está tudo muito mais objetivo, mais focado, e isso tem apresentado para nós, que estamos na autogestão da empresa, resultados significativos. Nós sempre estamos agradecendo a todos os nossos colaboradores, professores, funcionários, coordenadores de curso, doutores, pessoal dos polos, que faz um trabalho fantástico. É muito importante que saibam sempre disso. A Uninter tem uma dívida, aí, eu sempre digo isso, de gratidão com os nossos colaboradores, não da Uninter, mas dos polos diretamente, nossos parceiros aí de primeira hora, pessoal que está há muito tempo já conosco, pessoal antigo que vem dando suporte aí para as nossas atividades pedagógicas, né, acadêmicas, principalmente, que é a nossa razão de ser. A Uninter é uma instituição de ensino. Então, o pessoal dos polos do Brasil inteiro fazem um trabalho fantástico, e confiem que é um caminho que a Uninter vai manter no sentido de ter essa integração com os polos por muito tempo. Não há limite de tempo em relação a isso. O seu trabalho é fundamental para nós aí no contato com os nossos alunos. Assim como aqui, as nossas equipes, tanto de coordenação, tutoria, quanto da CMA, fazem um trabalho que é muito integrado. Em determinados momentos, vocês não conseguem perceber isso, que essa integração existe de fato, porque cada um fica focado numa atuação específica, mas quando nós fazemos uma integração de todas essas atividades, e eu sempre faço questão de fazer isso aqui na direção da empresa, mostrando a relevância que cada setor tem dentro desse composto, dentro desse mosaico que é a nossa instituição e o trabalho fundamental que nós fazemos em relação à realidade desse país. Tenho certeza que vocês fazem um trabalho muito importante. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana de trabalho hoje ainda, e também um excelente final de semana aí com suas famílias, seus amigos, e se cuidem, tá? Principalmente neste momento que nós precisamos muito de todos vocês. Um forte abraço. Okay. Tudo de bom.
Conversa com o Reitor.